quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia. Nosso podcast Minha História começando na sua Rádio Seara FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso e estamos aqui para ouvir o testemunho de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. Joelma Pontes, tudo bem? Bom dia.
Oi, João Lucas. Bom dia para você que está conosco, onde quer que esteja. É muito bom saber que você está aí para ouvir mais um testemunho, mais uma história de alguém alcançado pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. João Lucas, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. É a missionária Célia Maria. Ela é do Rio de Janeiro, está aqui no Ceará. Estamos em estúdio e vamos conversar um pouquinho, conhecer a história da Célia Maria. Boas-vindas para você, seja bem-vinda. E vamos conhecer essa história, né?
Amém.
Mas antes, vamos saber aqui o que o Senhor tem para nós essa manhã, né, João Lucas?
Com certeza, Joelma. A palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deus, ele veio para redimir pecadores, para alcançar pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. E qualquer pecador, não importa o fundo do poço em que esteja, Cristo pode salvar e perdoar. E foi isso que ele fez com a missionária Célia Maria, que vai contar para a gente a sua história de vida. Seja muito bem-vinda. Meu bom dia para a senhora.
Obrigado, bom dia.
Célia Maria de Assis Oliveira, filha de Francisco Inácio de Assis e Catarina Leirosa Salles.
Isso.
É do Rio de Janeiro, né, residente na comunidade da Rocinha há 65 anos, formada em enfermagem e instrumentação cirúrgica e também é formada em teologia, né, no Seminário Batista Nacional Peniel, no Rio de Janeiro. E congrega também desde a fundação, né, na Igreja Matriz, que é a Igreja Batista Monte da Fé, né? A matriz que fica no Rio de Janeiro.
Sim.
Você nasceu no Rio de Janeiro. Como foi uma parte? Como foi a sua infância?
É interessante que eu sou carioca de registro, mas a minha mãe viajou para o Espírito Santo, que ela era do Espírito Santo, Vitória, para visitar os parentes. E lá ela teve o parto. Eu nasci ali, mas com 15 dias ela voltou para o Rio, que era onde ela morava, e ali eu fui registrada. Então, pelo registro, eu sou carioca, né? E vivo lá mesmo, vivi na Gávea durante 15 anos, né? Foi durante esse tempo que começou uma história boa, depois uma história terrível e um final feliz.
E você tem irmãos?
7 irmãos.
7 irmãos.
5 lá no Espírito Santo, da parte da minha mãe, né? E 5 irmãos lá no Espírito Santo e uma irmã no Rio de Janeiro. E já mais um que faleceu.
Você gostaria de compartilhar alguma memória da sua infância que você considera especialmente significativa? Foi uma infância tranquila?
A nossa história, sim. Minha mãe, ela tinha um comércio, né? Uma pensão que, ao redor de nossa casa, tinha 3 laboratórios e uma fábrica de tecidos. Então, tinha muito movimento ali na Gávea, na rua Marquês São Vicente. E então, havia ali ao redor muitas pessoas que vendiam comida, né, refeições, e a minha mãe tinha uma pensão assim. Então, a minha infância era assim. Eu até ajudava um pouco a servir a mesa e até um serviço assim, com certo conforto, porque não era um prato feito, mas eram travessas com guardanapo de tecido, um negócio chique, né? Porque a maioria que comia lá em casa era dos escritórios dessas empresas ao redor. Mas eu estudava em Botafogo. Hoje tem ali perto, bem próximo, tem o Shopping Rio Sul. E eu estudava ali bem perto, num colégio de freiras. E fiz, naquela época, era primário e ginásio. Né? Hoje mudaram os nomes dos cursos, mas eu fiz todo esse período lá naquele colégio.
E você estudou no colégio de freiras, mas ouviu falar de Jesus ainda na infância?
Sinceramente, eu vi, tinha uma igreja de Copacabana que visitava ao redor ali os moradores. Num domingo à tarde, eles faziam uma escolinha para as crianças, contando histórias bíblicas. É, eu cheguei a ouvir, pouca coisa, mas ouvi.
Não chegou a conhecer ou entender o evangelho ainda na infância ou não?
Nessa parte evangélica da Bíblia mesmo, eram só no domingo à tarde. Mas durante toda a minha infância, eu era da Igreja Católica e fiz o catecismo, primeira comunhão. Inclusive o padre era amigo da família, padre Sérgio, almoçava lá em casa. Sabe, a gente tinha assim uma amizade grande. Só que o que acontece? Que nesse período, lá nos meus 11 anos de idade, o meu pai teve um aborrecimento com o vizinho dele. E esse vizinho era... Depois se fingiu de reconciliado, né? Voltou à amizade e deu a ele um sapato. E esse sapato fez um calo, uma bolha e um ferimento grande que veio até perto do joelho, que virou uma gangrena. E ele faleceu dessa enfermidade. Durante aquela enfermidade, minha mãe era espírita. E ela foi em vários terreiros lá no Rio de Janeiro e disseram para ela quem fez. Disseram que foi feita uma feitiçaria, mas não curaram. Apenas a gente ficou sabendo, inclusive até guardando uma água na época, né? Da pessoa que fez isso. Minha mãe foi a esse vizinho e ele confirmou, um pouco arrependido, até pediu perdão. Inclusive ele cuidava do meu pai, fazendo curativo e tudo, até o final da vida do meu pai, quase que com querendo assim, reconciliação, consciência,
pesaram,
né?
Pesaram a mão aqui.
Querendo aliviar a consciência.
Tentar consertar um pouco o que fez, né?
Pode ser. Mas ele confirmou que fez a feitiçaria naquele sapato e por isso meu pai morreu. Então, com a morte do meu pai, eu que estudava num colégio particular. As minhas amizades eram de Ipanema, Copacabana. E agora a minha vida estava tendo uma reviravolta, porque com a morte dele, não podíamos mais continuar morando onde morávamos, no nível de vida que tínhamos. E então, no dia dos meus 15 anos, que é o dia que toda jovem sonha com aquela linda festa de debutante, eu estava me mudando para um barracão de madeira, na Rocinha, um barracão de 5 por 5 de comprimento, pequeno demais, que nem coube os móveis que tínhamos. Não tinha nenhum cimento no chão, era chão de terra. Não tinha iluminação, não tinha água encanada e não tinha banheiro. Era uma fossa no quintal. Então a mudança de vida foi radical. De uma vida que eu tinha, eu não era rica, mas eu tinha uma vida social boa. Sabe, um nível de amizade de nível médio para alto. E aí agora eu estava me mudando para um barracão praticamente miserável. Eu tinha medo da vizinhança porque não era meu nível, né? Tudo mudou assim de um dia para o outro, né?
Aos 15 anos, né?
No dia que seria daquela linda festa de 15 anos. Então, foi aí que os meus olhos se abriram. Porque depois de alguns meses morando ali, aquela vida tão difícil, porque agora minha mãe estava vivendo, nós estávamos sobrevivendo de uma aposentadoria que meu pai deixou de morte. Era só isso, eu muito nova, então um dia de domingo eu vi o povo de Deus indo para a igreja. Olha, eu não esqueço nunca. Eu olhei da janela e vi as mulheres indo para a igreja no salto, bem vestida, arrumadas como as mulheres de Deus andam, bonitas, bem vestidas, né? Os homens de terno, gravata, aquela coisa linda, isso há 60 anos atrás. E naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração, no coração de uma menina de 15 anos. Você está vendo aquele povo indo para a igreja? Eles são felizes, vitoriosos, têm luta, mas têm vitória, são abençoados, estão prosperando. E olha o caminho que sua mãe tem seguido, olha o caminho que seus pais te ensinaram e vocês estão indo de mal a pior.
Você chegou a questionar Deus, reclamar de Deus, porque você era uma garota de 15 anos
muito
passando
nova.
Por tanta coisa, chegava a pensar em Deus em meio a tanta luta e
não,
mudanças?
Eu estava praticamente confusa de ver a mudança, foi radical, né? De um dia para o outro.
E nisso também, no processo religioso, porque você foi criada no catolicismo. Quer dizer, eu nem sei, né? No espiritismo.
É, porque o filho acompanha os pais, né?
É. E o seu pai, ele era católico, então?
Ele
sua mãe
era neutro. Ele não ia em lugar nenhum.
Sim, aí isso causava confusão na sua mente? Ou para que lado você pendia mais, né? Você...
É, a criança, na verdade... Ele é conduzido pelos pais.
Sim.
Não gera na criança um questionamento nessa área. Sabe, quando eu ia no centro espírita com a minha mãe, eu entendia que aquilo ali era o caminho. Eu pensava, né, que era, que fosse, né? E acompanhava com ela. Mas no final de semana eu ia para a missa. Quer dizer, eu ia fazendo o que me mandavam fazer.
E o fato da... Daquela macumba lá, né?
Sim, que foi feita no meu pai.
No seu pai, e você ter visto a morte dele ali, isso também impactou
muito
a sua vida?
Ele morreu diante de mim. Ele estava sentado, teve uma hemorragia. Sabe, esse senhor que fez a feitiçaria para ele, fazendo curativo, rompeu uma veia. E não deu tempo de chamar. A ambulância veio do Hospital Miguel Couto, mas quando chegou ele já tinha falecido. Sabe, foi muito sangue, assim, instantaneamente. E eu estava na frente dele. Foi algo, assim, muito chocante.
Então o ambiente era de bagunça na sua mente e você sentiu a voz do Espírito Santo falando.
Lá nos meus 15 anos, Deus mostrou o povo de Deus. Deus mostrou os evangélicos que todos nós passamos por lutas, enfermidades, às vezes um desemprego, mas nós temos um Deus... Todo-Poderoso, né? O Yahvé Rafá, que cura. Um Deus que é o médico dos médicos, um Deus que é advogado, que julga nossas causas, que tem solução. A última palavra vem do alto.
Sim. E aí, depois daquele dia na janela?
Pois é. Aí, naquele dia, quando eu vi, o Espírito Santo falou no meu coração que aquele povo era abençoado, eu conversei com a minha mãe. Porque aí eu já era uma mocinha, 15 anos. Eu falei, mãe, senhora, eu vou procurar uma igreja de crente. Era a linguagem que se usava. E ela, não, minha filha, não, porque quem entra para essa lei, era dessa forma, né, a linguagem, quem entra para essa lei, se sair é perigoso, pode acontecer alguma coisa. Falei, não, mãe, mas se eu entrar e for bom, por que sair? E eu entrei e nunca mais saí. 60 anos eu estou nesse caminho. Eu tinha 15, estou com 75. E ela foi observando a mudança. Sabe, eu procurava naquela época, não tinha tantas igrejas. Hoje deve ter umas 30 igrejas dentro da Rocinha. Aquilo ali virou um bairro, né? Não cresceu assim em expansão, mas cresceu para cima. É, andares, né? Sim. Prédios de 3, 4 andares. Então, eu vi assim a mudança acontecendo... Sabe, eu fui procurar uma igreja, cheguei na Praça do Jockey, no Jockey Clube, onde tem corrida de cavalo. E ali na praça tinha um grupo de jovens cantando e convidando para o culto que seria a meia hora seguinte. Eu acompanhei aqueles jovens que estavam ali cantando, uma igreja que tem na Gávea, próximo ao Corpo do Bombeiro, próximo à delegacia, e eu acompanhei aqueles jovens. E fui para a igreja, e fui muito bem recebida, sabe? E ali já fiz ambiente com outros jovens, e nunca mais saí.
Glória a Deus por isso, né? E com relação ao entendimento, né, de arrependimento, de saber que você é uma pecadora, tudo isso, como foi para você ouvir essas verdades?
Olha, é como você encontrar um tesouro, sabe? A Bíblia fala sobre várias parábolas de alguém que descobriu um tesouro, vendeu tudo e comprou aquele terreno para tomar posse. Foi assim, sem questionamento, eu vi, eu encontrei Deus, sabe? Inclusive, minha irmã morava conosco, ela separou do esposo e deixou dois filhos para minha mãe criar. E quando eu vim para a igreja, eu coloquei o nome da minha irmã nas orações, a minha irmã voltou para casa e foi liberta, manifestou e tudo. Sabe, foi liberta e o esposo dela assistiu tudo isso acontecendo, reconciliaram e ela viveu com meu cunhado até a morte dele. Ainda teve mais 5 filhos depois. Então, eu vi uma mudança na vida da minha irmã. Hoje ela tem 80 anos, ainda é viva e é uma serva de Deus. E a minha mãe foi vendo essas coisas acontecerem. E a minha mãe, então, começou devagar, vindo à igreja também, porque ela viu mudança na minha vida, eu encontrei emprego, já começamos a... Os irmãos da igreja reformaram toda a nossa casa, sabe? Tinha um diácono, que já é falecido, o diácono Simval, ele era dono de um material de construção. Então ele financiou todo o material e os homens da igreja derrubaram aquele barracão pobre e fizeram uma casa melhor, com assoalho, casa pintada, com 2 cômodos, sala e quarto, cozinha, tudo direitinho, já tinha banheiro, já tinha iluminação. Eu já trabalhando podia pagar alguém para colocar água em casa, porque naquela época não tinha, ali não tinha água encanada, hoje tem. Então tudo foi caminhando para melhor. E aí minha mãe foi vendo tudo isso acontecer e ela disse assim: minha filha, eu só digo uma coisa, eu tenho medo de me desfazer de tudo que eu tinha antes. Porque nossa casa, as paredes todas, tudo era assim, a crença que ela seguia, né? E ela disse: eu tenho medo de mexer. Eu falei: não, mas se a senhora me permitir, eu faço uma arrumação aí na casa e Deus tá com a gente. E ela, devagar, ela veio, porque já é uma pessoa idosa, se apega muito às crenças antigas, né? Mas ela foi vendo mudança para melhor.
O que que tinha na casa?
Muita imagem de escultura. Muita. Era um santo para cada problema.
Certo.
O que cura, o que casa, o que dá vitória, o que dá tempestade. É uma quantidade imensa. Ela tinha 3, 4 prateleiras, aquelas velas de 7 dias, que não podia, antes que uma terminasse, tinha que acender outra. Era muita coisa, muita coisa.
Então você fez isso para ela, de tirar
ela
tudo,
tava,
né?
Ela não estava ainda
segura,
convertida, né?
Cara.
Ela estava começando a conhecer o caminho. Eu já estava mais alicerçada em Deus.
Sim.
E eu falei para ela uma coisa, que eu gosto muito de falar isso. Se você é filho do presidente, você não precisa falar com deputado, vereador, senador, para falar com teu pai. Você é filha do homem, você vai direto a ele, né? E eu expliquei isso para ela. Nós somos filhos de Deus, então você não precisa pedir a ninguém, fazer promessa para ninguém, para eles pedirem por você. Você vai direto a ele, porque ele é o pai. Se ele é seu pai, qualquer momento que você... Tem até o hino, né? Cantamos essa semana, é só clamar que o pai... É só chamar que o pai atende, né? E se Deus é pai, eu não preciso pedir a ninguém. Para pedir por mim, eu vou direto a ele. E com amor ele vai me ouvir.
Certo. Então, foi, ela entendeu isso daí e deu tudo certo, né?
Ela entendeu. Eu até estava conversando essa semana com uma amiga que perguntou a minha história. Eu falei sobre isso. Aí ela disse assim, então vocês respeitaram a sua mãe e deixaram ela no caminho que estava. Falei, não. É automaticamente, ela foi vendo. Minha irmã reconciliou com o marido. Né? Foi uma vitória. Eu consegui uma mudança radical na vida social, na situação financeira da família. E então ela foi vendo essas coisas acontecerem e ela foi abrindo o coração para Deus e ela se converteu. E olha, viveu até o final da vida dela, os seus 70 e poucos anos, mas assim, uma mulher de uma vida consagrada. Então, graças a Deus, ela também teve seus olhos abertos para a verdade.
E nesse período, seus irmãos também estavam sendo impactados com essas mudanças ou eles eram contra?
Não, meus irmãos moravam no Espírito Santo.
Ah, certo.
Então, não foi assim tão próximo de nós, mas para a glória do Senhor, meus irmãos se converteram.
Olha só.
A minha irmã mais velha, que também era espírita igual minha mãe, muito mais que a minha mãe, porque minha mãe ia para consultar e a minha irmã ia para manifestar mesmo, para dar consulta. Então, minha irmã se converteu. Os filhos dela se converteram, sabe? A minha segunda irmã, lá no Espírito Santo, se converteu. E foi assim, Deus foi trabalhando. Meus primos, os familiares foram sendo
salvando
alcançados.
A família, né?
É.
E você encontrou algum abençoado aí no meio do povo de Deus com quem você pôde fazer uma família?
Essa história aí é linda.
Como?
Essa
como
história
foi essa
todo,
história?
Todo cearense gosta de
Inclusive,
ouvir.
Inclusive, ele já passou por aqui. Isso. Eu não tô lembrando o nome dele. Pastor Edmundo Veríssimo.
Veríssimo.
Exatamente. Ele contou aqui a sua história, né? Mas agora é a sua vez de contar
de
como
contar.
Foi.
De contar, pois é.
Refrescar aqui a nossa memória,
isso,
né? Porque
aí nós estávamos... Eu já estava na igreja. Com 15, né, eu me converti. Com 20 anos, ele apareceu na igreja. Rapaz lindo, do tipo... Interessante que eu escrevi para Deus, num papelzinho, que o marido que eu queria fosse assim, assim, assim. Eu dei os detalhes. E Deus me deu sob medida. Foi do jeito que eu pedi. Ele apareceu num dia de domingo, eu estava dando aula para as crianças, na escola dominical pela manhã. E aí passou aquele rapaz de terno, todo assim, com a Bíblia na mão. Ele veio morar próximo e passou a congregar em nossa igreja. E eu passei a observar, fiquei no meu espaço, né? Esperando o tempo de Deus. Até que um dia, depois do culto, ele disse, posso dar uma palavra? Eu, pois não. É porque eu tenho orado a Deus que me deu uma companheira. Eu quero me casar e estou pedindo a Deus. E eu sonhei. Eu sonhei que eu chegava na igreja, você estava perto do piano e eu dizia, o que você está fazendo aqui na igreja agora, essa hora? E eu dizia para ele, eu estou aqui como resposta da oração que você fez a Deus. Eu ri e eu já vinha pedindo a Deus. Ele, né? Deu tudo certo. Com um mês de namoro, nós ficamos noivos. Eu estava com 20 e ele com 30.
Os dois estavam convictos, né? De que era um para o outro.
Sim, né? De Deus. De Deus, eu com 20, ele com 30, ficamos noivos. Enfrentei algumas barreiras, assim, familiar, porque eu não sei, assim, dizer a palavra certa, mas por eu ser carioca e ele ser cearense, lógico que a família queria que ele casasse com alguém da mesma cidade, né?
Sim.
Mas eu respeito isso, lógico, respeito. E aí... ficamos noivos e a minha sogra esteve lá e na casa das filhas, né? Que tinha vários irmãos dele que moravam próximos, uns 5 irmãos, irmãos e irmãs que moravam ali ao redor, já casados, e conheci todos eles e tal. E aí, quando fez um ano certinho, nós casamos. Quando eu fiz 21 anos, eu fiz 21 anos em março, 16 de abril nós casamos, sabe? Assim, então eu tinha 21, ele tinha 31. E nós propusemos no coração de que a nossa casa seria um lugar de bênção, né? Minha casa será lugar de oração. E assim aconteceu. No dia, ele era garçom, trabalhava no Hotel Savoy, e nós estudávamos à noite. E eu, interessante que eu casei com 21, com 22 eu tive a primeira filha, que hoje é pastora Raquel. Com 23 eu tive meu segundo filho. Hoje ele trabalha, fez faculdade na área de informática. É, morava em Brasília, agora ele também voltou para o Rio de Janeiro. Com 24 eu tive meu filho Davi. Com 25 eu tive a pastora Jaqueline. Com 26 eu tive meu filho Pastor Júnior, que morou aqui 4 anos. Fez muita amizade aqui no Ceará. E com 27 eu tive o meu filho Eliel, que também é formado em teologia, mas ele trabalha como na área de psicologia. Ele atende pela internet.
Sim.
E quando meu caçula tinha 10 anos, eu adotei. Tinha 6 filhos em 6 anos. E quando o caçula, com 10 anos, eu adotei mais uma menina de uma mãe que chegou em nossa casa e ela tinha problemas mentais. E nós ficamos com a menina. A mãe foi ser internada para se tratar. E depois, quando voltou, ela deu a filha para nós. Nós adotamos. Hoje essa filha tem 37 anos, mora conosco. E aí, só conto vitória, porque todos os filhos, como eu já falei, 3 pastores, os que não são pastores, tocam teclado, bateria, guitarra, cantam, dirigem louvor, dirigem coral, totalmente envolvos, né? Os 4 rapazes, casados com moças evangélicas, elas são diaconisas, são líder de departamentos, todas trabalham na obra de Deus. Os 2 genros, pastores, que é o pastor Alex, né, o esposo da minha filha aqui, pastora Jaqueline, e o meu outro genro, pastor Wagner, que é o marido da minha filha mais velha, lá no Rio. Só vitória,
é
só bênção.
É muito bom ver assim, a sua família ali servindo ao Senhor, não é?
Só vitória, quer dizer, são 60 anos que um horário de programa não daria tempo. Porque essa bênção está se estendendo agora para a terceira geração.
Sim.
A minha neta mais velha, ela se formou em geografia. Trabalha em 3 colégios, na Barra da Tijuca, no Recreio e em Botafogo. Ela se casou, ela ganhou um jovem na faculdade, ganhou um jovem para Jesus. Ele se formou em administração de empresa, trabalha, ela trabalha, e quando terminaram os 2 a faculdade, casaram, estão 3 anos casados, e os 2 são uma bênção na igreja da minha filha mais velha, sabe? Trabalham com jovens, com departamentos lá, e evangelizam, pregam, totalmente, quer dizer, minha neta,
totalmente
envolvida.
Servida ao Senhor,
então,
né?
Deus,
a família.
Tem usado toda a família, né? Pro seu reino.
A gente sabe que o pastor Edmundo Veríssimo é o fundador, né, da igreja, corrija-me se eu estiver errada, da Igreja Batista Monte da Fé, né?
Eu vou chegar aí.
Pronto, então. É, como que foi acompanhá-lo,
que,
né, desse ministério? Como que aconteceu? Né, como que você pôde ajudá-lo?
Sim. É, como eu disse, estudávamos à noite. Eu tendo todos esses filhos, mas quando dava 6 horas, eu saía para estudar à noite. Concluí meus cursos, eu fiz enfermagem, né? Depois eu fiz a instrumentação cirúrgica e meu marido fazia laboratório. Já tirava sangue facilmente e fazia todos esses exames. E no último ano dele de laboratório, Deus chamou ele para o seminário. Ele disse, para isso aqui, porque eu quero você na minha obra como pastor. E ele suspendeu, não concluiu o laboratório, ele foi procurar um seminário de teologia e se formou. E mais tarde também fiz teologia no mesmo, não, em outro seminário. E assim, quando ele terminou, quando ele concluiu a teologia, então, um certo dia Deus falou com ele que era para construir uma igreja onde nós estávamos morando. E então ele conversou com o nosso pastor. E o nosso pastor sabia que ele era uma pessoa usada por Deus. Que ele tinha uma chamada, né, da parte de Deus. Então, o nosso pastor deu total apoio, sabe? E, só que ele disse, Deus, eu não tenho muitos recursos. Trabalho de garçom. Minha esposa se formou, mas não pode trabalhar, porque se eu fosse pagar uma babá para tomar conta dos filhos, eram 6. Né? Eu ia receber do trabalho e pagar a babá para cuidar de 6. Então, não tinha como. Eu ajudava em casa, de alguma forma, vendia, fazia alguma costura, uma roupa e vendia. Às vezes, fazia um bolo com aquela cobertura de chocolate. Meus filhos saíam por ali, vendiam. Uma forma de tentar ajudar meu esposo, porque trabalhar fora não tinha como, por causa do número de filhos que eram pequenos. Né? Em 6 anos, eu tive 6 filhos. E ali, ele foi... ouviu o chamado de Deus para construir naquele local a igreja. E conforme Deus mandava pessoas com problemas seríssimos e eram abençoadas, nunca cobramos um centavo para orar por ninguém, nem era igreja ainda, era a nossa casa. Ninguém cobrava dinheiro, porque a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. E ali... as pessoas eram abençoadas e sentiam, estava vendo que a gente estava começando a construir um templo e contribuíam com uma oferta para essa construção. Hoje esse prédio tem 4 andares. Embaixo continua a nossa casa, o segundo andar é a igreja, extensa, cabe umas 200 pessoas. No terceiro andar são as salas do departamento de jovens, de adolescente, de criança. Né? Sala com todo equipamento próprio para a idade de cada departamento desse. E o último andar foi feito o ano passado. É uma sala de oração, que ele fez um cartaz, escreveu Cenáculo de Oração. Então, no domingo, nós chegamos meia hora antes do culto, né? O culto às 18 horas. Nós chegamos meia hora antes e vamos lá para o último andar, dobramos o nosso joelho, oramos e quando dá 6 horas começa então o culto. Então ali começou o Ministério Monte da Fé, Igreja Batista Monte da Fé. É a Igreja Batista Nacional, porque a Igreja Batista Nacional, ela veio da Igreja Batista Brasileira. E a Nacional aconteceu, lá naquela época que eu me converti, um avivamento, não só nos batistas, mas nos presbiterianos, nos metodistas, que nasceu a Igreja Maranata, né? Presbiteriana cristã. Então, houve assim, uma época de avivamento, que foram batizados com o Espírito Santo, receberam dons espirituais, como era a vida do meu esposo e de mim também. Então, nós éramos filiados a uma Igreja Batista Nacional. Éramos não, somos, né? Porque a Igreja Batista Nacional, ela é nacional e ela é uma convenção. Em todos os estados do Brasil existem várias delas. E assim nasceu a nossa igreja ali. Lógico que o desejo do meu esposo, como um bom cearense, era a primeira congregação fosse na terra dele. E a minha sogra ainda era viva, morando ali em Boa Esperança. E ali nasceu a primeira congregação. Sabe, a minha cunhada Raimunda tinha uma casa e ele comprou da minha cunhada essa casa. E ali na salinha tinha os cultos. Assim, em época de férias, eu trazia um grupo de 10 pessoas comigo, fazíamos um trabalho com as crianças, sabe? E evangelizava, visitava as crianças. Até hoje, quando eu chego lá, aqueles que eram crianças, hoje já homens e mulheres casados, né? Eles lembram daquela escolinha dominical que tinha. Eu lembro de uma vez que nós viajávamos de ônibus, porque o avião era muito caro naquele tempo, não tinha como. Hoje dá para você parcelar, né? Mas não tinha isso. Eram 3 dias de ônibus. E nós trouxemos bola, carrinho, boneca, muita coisa. E fizemos uma EBF, Escola Bíblica de Férias. E encheu de criança, encheu. Convidamos muita criança. 3 dias de escola bíblica para aquelas crianças ali em Boa Esperança. E no último dia... então, nós fizemos uma festinha, bastante lanche, cachorro-quente, bolo, e distribuímos os brinquedos que eles não sabiam que nós tínhamos trazido. Porque senão eles iam vir pelo interesse do bolo e do brinquedo, Isso eles não sabiam, essa parte. Eles vieram para ouvir a palavra de Deus. E no terceiro dia, então, foi uma festa linda. Que interessante é que nós convidávamos muitas crianças e muitas mães não deixaram os filhos virem para assistir a escolinha. Mas no último dia, quando souberam que as crianças estavam ganhando brinquedos e aquela coisa toda, vieram correndo pedindo um brinquedo para o filho. E eu pude falar para aquelas mães: querida, a parte mais importante não é o brinquedo, mas a palavra de Deus que foi semeada no coração de cada criança. Porque eu fui alcançada, sim. Né? Eu era criança e tinha um grupo de evangélicos que pregava para as crianças. Quando eu cheguei aos 15 anos, aquela semente germinou. E assim eu pude falar para aquelas mães que o brinquedo, a criança gosta, mas a parte mais importante não era ali o brinquedo, mas a palavra de Deus. E depois daquela igreja de Boa Esperança, aqui no estado do Ceará, são mais 8 igrejas. Lá no Rio de Janeiro, são 11 igrejas. E agora, há 3 anos, tem uma igreja em Pernambuco. E esse ano nasceu uma igreja em João Pessoa, na Paraíba, que eu ainda não conheço. Eu conheço a de Pernambuco, mas da Paraíba ainda não. Ainda não deu tempo. E agora, em novembro, vai acontecer um encontro. Todo ano nós fazemos um encontro de todas, um encontro nacional, né? Agora 4 estados. E não, lógico que não vem todos de todas as igrejas, mas vem a liderança com alguns. E esse ano será aqui no Ceará, eu creio que em Boa Esperança. Em novembro, em Boa Esperança, próximo dia 15 de novembro, vai estar acontecendo esse encontro lá em Boa Esperança com os líderes das igrejas do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Paraíba e os daqui do Ceará.
Pronto, que coisa linda, né? O crescimento, a expansão do Evangelho de Cristo.
Muito lindo. Interessante é que quando eu venho para cá, tem 20 dias que eu cheguei e já estou na última semana indo embora, mas eu amo estar aqui, sabe? Eu venho mais para cá do que meu esposo. Ano passado eu tive 3 vezes aqui. 3 vezes. Eu vim no início de janeiro, vim no meio do ano e vim no final. Quando eu estou aqui, como eu tenho me formei em teologia, fui consagrada missionária. Aqui eu me sinto missionária. Porque aqui eu prego dia sim, dia não. Às vezes eu prego 2 vezes num dia. Sabe? Para a minha idade, 75 anos, é até um pouco cansativo. Mas é gratificante. Eu amo falar do amor de Deus. Amo contar minha história, né? Que de uma vida social boa, depois uma vida miserável e depois uma vida de vitória, né? Então, são 3 fases da minha história e que foi Jesus que mudou a história. Foi Jesus que fez toda essa transformação. E Ele pode fazer no coração de todos que estão ouvindo esse programa, né? Se está enfermo, se está com problema familiar, às vezes um casal que está quase se separando, Deus pode entrar e resolver isso. Eu lembro de uma psicóloga amiga nossa que ela estava atendendo um rapaz cuja esposa queria divórcio e ele estava desesperado e foi na psicóloga. Ela disse assim: eu posso te ouvir, mas não posso resolver. Mas eu conheço alguém que pode trazer solução. Aí ele me diz, por favor, aonde, quem? Aí ela disse assim: eu tenho um amigo que é pastor, ele pode orar com você e Jesus pode trazer sua esposa de volta. E esse rapaz disse: mas eu sou ateu. Aí ela disse: não tem problema, não é pela sua fé que você não tem, mas é pela fé que ele tem. Deus vai ouvir a oração dele e você vai conhecer um Deus vivo. E o que aconteceu? Esse rapaz conheceu meu esposo, eles sentaram no banco da praia de Copacabana, no banco daqueles ali na beira da praia, conversaram ali, e ali ele orou com ele e falou com ele: olha, eu vou orar durante uma semana, depois nós falamos de novo. Na outra semana ele disse assim: liga para ela. Aí, não, ela não vai atender, não. Liga para ela. E ele ligou e ela atendeu. Mas não procure conversa, muita coisa não. Apenas procura saber como ela está, se precisa alguma coisa, se está tudo bem. E o rapaz fez do jeito que foi orientado. Ligou para a esposa, que estava separado, e ela atendeu, e ele falou isso nela. O que é que houve? Não, só queria saber como você está. E ela atendeu bem, né? E aí, depois ele teve um segundo encontro com o pastor Edmundo, e ele disse, agora você marca um jantar com ela. Ela não vai de jeito nenhum, vai. Ela vai, porque Deus está trabalhando. Não é pela sua incredulidade, mas é pela minha fé. E aí ele marcou o encontro e ela foi. Resumindo, ela voltou para casa e eles se converteram.
Olha só.
Deus faz isso.
Sim.
Então, quem está nos ouvindo, seja qual for o problema, Jesus é a solução.
Então, Deus salvou o casamento deles e salvou também a alma deles.
Salvou a alma dos dois. Salvou os dois. Sabe, uma coisa assim, são muitas histórias, muitas, sabe, é muito lindo, dá livros. Muitas pessoas falam, por que não já fizeram um livro? Eu já até pensei, na época da máquina de datilografia, que eu fiz esse, a datilografia, né? Fiz informática também, mas não uso muito o teclado, a tecla ali, não. Mas naquela época eu cheguei a datilografar a nossa história, uma parte dela, né? Porque dali para cá, muita coisa já aconteceu. Hoje eu tenho um filho aqui em Boa Esperança, filho da pastora Jaqueline, meu neto, né? Que é um jovem que fez agora, semana passada, 18 anos. Esse jovem toca, canta e prega. Na nossa geração, um jovem com 18 anos ter uma vida assim, só Jesus faz isso, sabe? É um menino que tem centrado, está fazendo faculdade, sabe? E é muito lindo.
É muito lindo e é uma história grande, né? Muitas histórias, muitos testemunhos. Nós estamos conversando com a missionária Célia. Ela é do Rio de Janeiro e está aqui no Ceará, né? Mais uma vez passeando e compartilhando a sua história de como o Senhor salvou a sua vida, como o Senhor tem trabalhado e como eles têm trabalhado na obra, né, que são um casal. O pastor Edmundo já passou aqui no Minha História também contando, né, como foi que Deus salvou, chamou e como que o ministério funciona. Missionária Célia, eu quero dizer que está sendo muito bom conhecer aqui a sua história. E que o nosso tempo já está acabando, né, João Lucas?
Mas eu gostaria de perguntar se ela tem alguma canção assim que mexe com a vida dela, que faz parte da sua história, né? Que é,
sim,
você gostaria que tocássemos aqui no nosso podcast.
O hino, eu gosto muito desse hino, um hino muito antigo, mas que diz a melhor coisa, Oséias de Paula, que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz.
Sim.
Foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
Pois é. E ainda canta, né?
Canto.
Mas vamos ouvir a música, né,
João? Vamos ouvir. Lucas? A gente pode encerrar o nosso podcast com esta canção, né?
É isso. Mas antes de encerrarmos, gostaria de perguntar para você quem é Jesus para você.
Ele é tudo, né? Jesus é amor, porque ele me amou. Ele é solução, porque eu vivo essa vida de vitória. Deus é o socorro bem presente na angústia. Não dá tempo de contar, mas eu passei por um momento de angústia, que eu tive uma neta que passou por aqui fazendo evangelismo e hoje ela está com Cristo. Né, ela foi missionária entre 18 e 20 anos de idade. Ela disse para a mãe dela que ela ia dar 3 anos para Deus, depois ela faria a faculdade. E nesses 3 anos, ela foi missionária entre os índios, no Amazonas, no Pará. Ela foi no Egito e ela fez um trabalho lindo. E depois Jesus levou para a glória. Né? Então, Jesus é tudo para mim. Eu não sei viver sem ele momento algum.
Missionária Célia Maria, foi muito bom ter a sua companhia aqui no nosso podcast Minha História.
Que
Deus possa lhe abençoar grandemente, que Deus continue lhe usando, né?
Amém.
Senhora, seu esposo, sua família, né? Para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus, tanto no Ceará, né? Como também lá no Rio de Janeiro.
Esse final de semana ainda tenho 3 atividades, né? Nós vamos estar numa igreja lá na Cancela, nós vamos fazer um encontro de casais na quinta-feira, na igreja da pastora Jaqueline, de frente ao CRAS. E no sábado vai haver um encontro das mulheres das igrejas Batista Monte da Fé, sábado, 6 horas da tarde, na Lapa, lá no pé da serra, né? No município Graça. Estaremos ali fazendo, vai ser a minha última palestra para mulheres, que vai acontecer ali com todas as nossas igrejas daqui do Ceará.
Muito obrigada, tá, missionária Célia, que o Senhor continue lhe usando cada
Amém.
Vez mais,
Amém.
Né? Não tem coisa melhor do que viver para Deus,
Sim.
usar a nossa vida, nossos talentos, nossos dons para a obra de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, né? Para servi-Lo. E é nisso que consiste o sentido da vida. Então, no próximo sábado tem mais uma minha história, né? Mais uma história, e eu quero convidar você para continuar ligadinho, para compartilhar essa história também, que está no nosso site, radioceara.fm, compartilhar com quem você quiser, com quem você imaginar assim, ó, essa pessoa está precisando ouvir essa palavra, esse testemunho, você compartilha. E até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima, se Deus assim permitir. Bom dia.
Bom dia.
Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus sinceramente foi. Erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
O amor de Deus pode mudar a sua história.